tempo è capo. Primavera de flora adormecida, qualquer coisa que não volta, que voou, que foi o rio mar na tua vida, e o levas em ti guardado.
Bem-vindos nesta segunda-feira cinzenta e que a semana promete assim ser, mas com um feriadozinho aí pelo meio na quinta-feira, voltamos aqui à nossa conversa com o Luís Santarino. Começámos com a balada da despedida, por uma razão especial, começar com uma despedida.
É porque uma pessoa nunca sabe quando é que sai. Nunca sabe quando é que sai de Cuiabá para o outro lado qualquer, depois não sabe quando é que regressa, não sabe se é ao fim de semana, só vem passado uns meses, ou se normalmente as coisas vão até como ao futebol e as
não
outras
tem,
coisas.
Não tem nada a ver com a despedida da seleção portuguesa amanhã.
Não. Se jogar o Ronaldo, como eu costumo dizer, já não tem condições para jogar, pode ser difícil passar. Se o Ronaldo tiver e acertar umas pontapés, umas cabeçadas, a bola pode entrar. Agora, curioso também é que o futebol é uma modalidade do povo. Vamos lá ver se nós nos entendemos todos, e não vale a pena estar aí uma rapaziada neo-intelectual, armada em parva, a falar só se fala de futebol e de não sei o que. Se há de falar de quê? Hein? Aliás, falando de futebol é bom para o governo. E até é bom para a oposição. O governo, porque está defendido, e a oposição não diz disparates, e quando diz é no lado para o futebol, portanto também já pode estar sossegado. E depois hoje tivemos uma crónica engraçada de alguém que é aqui de Coimbra, e foi uma crónica bem engraçada, o Ricardo Castanheira, que dizia que citava o Pier Paolo Pasolini, era um fantástico homem realizador de cinema, e o Vinícius de Moraes, dois intelectuais, falavam do futebol como uma coisa fantástica. E, portanto, o futebol, quando é bem praticado, qualquer coisa que é bem feita, é uma arte. Portanto, não vamos pensar que a pintura, a escultura, a música, os grandes compositores, isso é que é arte. Não, qualquer coisa é arte. Se nós estivermos aqui a fazer um bom programa, se for aceito pelas pessoas, se as pessoas entenderem que isto é útil, nós estamos a fazer um pouco de arte, estamos a ocupar as pessoas com coisas interessantes e não desinteressantes. E por isso é que o futebol também é uma arte quando é bem praticado. Agora, se é evidente que todos nós queremos que Portugal ganhe os jogos todos, que vá à final e que ganhe a final, que seja uma festa. Ao menos o futebol, né? O Ronaldo, o Mourinho, o treinador, e todos aqueles que andam por fora, aqui no Brasil, mas agora não esqueci o nome, o Jorge Jesus na fora também.
Na Turquia.
Portanto, há aqui um conjunto de pessoas que, de alguma forma, o futebol traz-nos alguma satisfação. Só nos começar a falar de outras coisas já nos traz alguma insatisfação e ficamos incomodados. Se calhar
se falarmos do estado e cidade de Coimbra...
Isso é uma desgraça, né? Se falarmos do estado de cidade de Coimbra, na Académica, perder em último, perder com o Real de Maçamá. O problema não é jogar nem como o Carapacho, nem com o Real de Maçamá, nem com os outros, é perder com essa gente. E, portanto, eu acho que os mandatos das direções devem ser levados até ao fim, só que este até ao fim pode ser uma completa desgraça.
Mas vai haver aí uma Assembleia Geral.
Sim, vai ser dia 16, quem quiser que vá e que apresente e que a direção dê conta daquilo que está a fazer, porque está no último lugar, mesmo com insolvência, agora com insolvência, e mesmo à procura de financiadores para alguém que está em último lugar e que pode cair para o Campeonato Nacional de Séniores, não há nenhum investidor que meta um tostão numa equipa. Podem ver nos investidores, que talvez aí um tipo vende aí uns trapos, umas coisas e tal, é capaz de dar para lá algum tostãozinho. Agora, para que eu estou a popular a Académica, para o outro nível, e para a primeira não, porque é evidente que esta direção disse que a Académica estaria em 3 anos na primeira divisão, e portanto, nós estamos à espera, eu estou à espera, no fim desta época,
apanhar o balanço.
Já esteja na segunda. Eu quero ver se não vai para a primeira distrital, mas isso é outra conversa. Agora, na realidade, quando Coimbra tem o que tem, a parte desportiva toda, a nível de segunda divisão e terceira divisão, em que apenas o Olivais está com a equipa feminina na Liga Feminina, já era ao mais alto nível, e lamentavelmente perdeu com uma equipa de primeira divisão e pude que andei pode estar numa final a 4, que também se lamenta, mas no espectro da cidade e do conceito de Coimbra, quem está a jogar ao nível de primeira é só o Olivais com a sua equipa feminina. E portanto, isto é preciso as pessoas pensarem o que é que Coimbra quer do desporto. Não é só o que a Académica quer do desporto, o que é que Coimbra quer do desporto, que a Académica é uma coisa, está direcionada para a Direção-Geral da Académica e para as suas secções, mas há muitos clubes para além da Académica e das...
A ginástica desportiva tem estado a dar cartas.
Tem estado bem, e por exemplo, até o Centro Norte de Matos tem um papel importante, o judo da Académica do ACM acabou por ser medalhado este fim de semana, saúdas, o judo da Académica e do ACM, porque não é só Académica, mas a Académica sempre foi uma bandeira de Coimbra, ponto final para o clube.
Mas há aí outro clube que,
União 19-19,
que está a acordar e que está com muita força.
E acho muito bem, o clube está a acordar, seja com força, desde que esteja organizado. Eu conheço mal, gostava de conhecer melhor e vou ter que conhecer melhor a questão da União 19-19 e o Clube de Futebol União de Coimbra, porque também sou homem do desporto, não acho que as coisas sejam unívocas e toda a gente tem direito a praticar desporto onde quiser, me venha apetecer. E, portanto, a União 19-19, se continuar assim, poderá subir divisão. Eu acho que destas coisas nem percebi muito bem, mas pode apanhar a Académica para a hora. Portanto, uma Académica, União e União Académica é sempre uma coisa boa. Essa é uma coisa útil e recomendável. A concorrência, como dizia, faz sempre falta. Aliás, como estávamos há pouco a falar, na Figueira da Foz... É uma pena a Naval ter acabado com o basquete, quando quis que a Figueira tivesse uma equipa de primeira liga de futebol, se percebia que era a falência a curto prazo, não tinha estrutura para isso, mas acabou com uma coisa que era a melhor formação de basquete na Figueira da Foz. Normalmente era a Figueira, era o Naval e o Sporting, e o ginásio com o Figueirense, o Sporting com o Figueirense também tem o basquete ao feminino, e por ali se mantém, e nem quer ter cenas, e naturalmente que a Figueira da Foz, há de haver uma altura em que tenha uma universidade, e espero que tenha, uma universidade ou polos da universidade, e começa a ter muita gente a estudar para a Figueira, e que a própria Câmara Municipal dê um apoio importante à prática desportiva, que é importante. É evidente que a União 19-19 tem esta vantagem de um clube de Coimbra enraizado na cidade de Coimbra, não é a Académica, só a Académica que é de Coimbra, a União de Coimbra é de Coimbra, está enraizado, são pessoas da cidade de Coimbra, com o Comunimbricense, o Sport Clube Comunimbricense também é, e também teve futebol, e portanto saúda-se a vitalidade do União 19-19. Como eu disse há pouco, e volto a repetir, é absolutamente decisivo que haja concorrência. Não há ninguém que evolua, nenhum país, nada que evolua sem ter concorrência. Aliás, há o benchmarking, que há pessoas que não sabem o que é normal que não saiba, mas é uma ciência que se estuda já há muitos anos, e não é só em Portugal, e não é só na Europa, em Portugal também já, porque estas questões todas, estes estudos começam todos nos Estados Unidos, ponto final, parágrafo, e depois nós vamos todos a reboque, é nem mais nem menos do que uma determinada empresa, neste caso um clube, por exemplo, ou uma instituição, saber o que é que o outro está a fazer para fazer melhor do que ele, e o outro tem que fazer também o que é que está a fazer para fazer melhor que eu. Portanto, há sempre um estudo associado à evolução. Portanto, o Benchmark estuda isto, a Académica tem o seu espaço, a União há o seu espaço também, aparecem agora mais unionistas, o que me parece
importante. Cada um tem que fazer pela vida.
Cada um tem que fazer pela vida, e desde que seja de forma séria, sem vaidades e sem arrogâncias, seja com humildade, tudo bem. Tiveram a oportunidade de saudar e de homenagear dois unionistas que sempre foram, que foi era o Carlos Cidade, era falecido, e o Raul Pinho também, e portanto eu acho que estas questões também são importantes, homenagear e reconhecer o mérito que eu teve, e portanto a União também, ao fazer isto, está a dar um sinal diferente de vitalidade e um sinal diferente de estar com as pessoas. E por isso também saúdo, naturalmente, o Clube de Futebol União de Coimbra, por esse, todo este trabalho que está a fazer, e enfim, que tenha muito êxito, porque nós fazemos em Coimbra é coisas com êxito, clubes com êxito, instituições com êxito.
Deve ter tido mais gente do que o jantar do centenário, não, da Académica.
Em primeiro lugar, não é do centenário da Académica, é do centenário do jogo de futebol. A direção da Académica perdeu uma boa oportunidade para juntar as pessoas, as várias, porque há sempre estas coisas, as várias sensibilidades. E há coisas que vão acontecendo ao longo dos anos. Há 20 anos esta parte, há grandes diferenças. E quando eu passo aqui, não tenho uma questão de vaidade, eu humildemente fui candidato a vice-presidente da Ação Académica de Coimbra. Um dos objetivos que eu dizia a toda a gente era unir as pessoas da Académica. As pessoas estão todas diferentes, há umas melhores que outras, juntar os melhores. Isolar aqueles que não servem, isolar aqueles que só são bem a dividir, isolar aqueles que não sabem construir e que só sabem destruir, enfim, porque só na divisão e na destruição é que conseguem sobreviver. Infelizmente nós naquela altura perdemos, e é da vida, é assim que funciona, mas a Académica perdeu esta direção, perdeu uma questão de sensibilidade. Eu acho que é desconhecimento também do que é o passado da Académica, porque não há ninguém que tenha um grande passado da Académica, não saiba há 20 anos o que é isto, ou que foi a Académica há 40 anos, aqueles enormes presidentes que lá estiveram e dirigentes que lá estiveram. Esta direção está completamente fora, como eu costumo dizer, completamente fora da graça de Deus, fora daquilo que é académico, ou reinos botão de futebol.
Mas não se aproveita em termos de formação ainda?
Eu não sei, eu acho que a Académica tem que ter formação, e tem formação, e parece que está a dar cartas na formação, só que depois é que, como tudo na vida, é preciso ter formação para ter séniores, ter formação para andar a distribuir para os distritos da região. Então, para que é que se está a investir na formação? Investir na formação é investir naquilo que é importante. Mas era uma das coisas que íamos fazer, era investir fortemente Na formação, até porque os treinadores iriam ser todos avaliados, ou seja, apresentar o seu plano de trabalho, o seu coordenador, o plano de trabalho, acompanhamento, avaliação, e naturalmente grande disciplina, fosse dos treinadores, seja dos atletas, grande disciplina, porque não há nada que se faça sem coordenação, sem acompanhamento, sem avaliação e sem disciplina. Mas era perder a oportunidade de juntar uma coisa de 100 anos, faz 100 anos, nem que sejam um mero jogo de futebol da Académica contra um qualquer. É uma data sempre importante, são 100 anos, e podia ter juntado toda a gente da Académica, e chamar várias pessoas, e se calhar até fazer só um jantar em mão, um jantar no Norte, outro Centro, outro Sul, e depois fazer um grande jantar, então em Coimbra outra vez, ou outro jantar no fim do ano, com a Académica na segunda, ou sem ser na segunda, não interessa, mas mobilizar a cidade Académica para isso. Não conseguiram. Eu acho que não eram querer, eu acho que não sabiam como é que o haviam de fazer. E nem sequer têm ideia de que isto podia ser feito assim, desta forma. E, portanto, eu até hoje, desde as eleições até hoje, não tive conversas com mais ninguém, com mais nenhum dirigente eleito, e se calhar ainda bem, porque também não me querem incomodar. Mas teria sido bom que ao longo deste tempo até para suavizar algumas moças que estão a ser feitas, porque isto não é agradável estar em último lugar na terceira liga. O Roxo tem problemas gravíssimos financeiros e continuam. Está na Liga 3, temos um grande projeto para pôr a Académica outra vez, de reestruturação completa da Académica. E vai agora ver a Académica com as promessas, que em 3 anos está na primeira liga, está em último, perder em Monte Carapaz e depois perder em casa com o Real de Massamá, não é coisa que seja muito alegre para Coimbra, estou muito aborrecido, estou muito incomodado. Mas é das questões, mas são as coisas que passam, há coisas mais importantes.
Ah, sim, senhor, como o Serviço Nacional de Saúde também está um bocado complicado. Mas
antes de passar por aí, já agora o antigo treinador do Olivais, o Fernando Brás, está-nos a acompanhar em Mumbai, na Índia, ligou-me hoje de manhã a dizer que eu queria falar comigo e conversar, tivemos a conversar, agora vai lá que agora falamos, fala-se bem e rápido para Mumbai, vês lá na Índia, estamos não sei quantos quilómetros, portanto ele está-nos a seguir. Uma saudação para ele, está a trabalhar com a NBA da Índia, fez um contrato de algum tempo para lá estar, está a pensar ficar lá ou ir para outros sítios. É um homem de trabalho, não teve êxito no Olivais por variedíssimas razões. Acabou o Olivais por descer de visão, mas o trabalho dele da formação era importante. Eu acho que é um jovem muito importante e muito interessado e que gosta de basquete, que é uma coisa, uma grande vantagem para alguém que quer aprender alguma coisa.
É gostar
da modalidade e principalmente ouvir bem, ouvir todas as pessoas que querem falar com ele, que às vezes isto é que é complicado, muita gente a falar, e ele depois fazer a síntese do pensamento e ter a sua filosofia própria de jogo e trabalho. Portanto, uma saudação para o Fernando Brás, que nos acompanha sempre a esta hora, à segunda-feira, está em Mumbai, atrás do sol posto, eu não faço a mínima ideia como é que aquilo está, mas já estou, tenho que ir ao Google Maps ou não sei o que, ver o que é
aquilo. Ver onde é que aquilo está localizado.
E a ver se o apanho por lá. Ah, mas sabemos que é um país brutal, com 1.300.000.000 de habitantes, ali ao lado da China, que tem 1.500.000.000, e sempre em guerra, sempre de sobressalto com o Paquistão. Não deve haver nada e o Fernando vai lá ficar e vai trabalhar.
Portanto, deve haver muitos candidatos a jogar basquete.
E tá, então aquilo deve ser gente que vos ter que jogar basquete. Tomarmos nós ter aqui menos de metade, né? Dava para tudo. O Serviço Nacional de Saúde é o que é.
Também falta um bom treinador, não é? Para o Serviço Nacional de Saúde.
E eu dizia isso. Nomearam este Ministro da Saúde. Eu dizia este Ministro da Saúde não é um bom ministro para o Serviço Nacional de Saúde. E disse mais, eu nessas coisas sou muito crítico, e disse mais, quem vai mandar nisto tudo? Vai ser aquela comissão do Serviço Nacional de Saúde. Mas o ministro já diz coisas que não deve, já começa a dizer coisas que não deve. Isto, quando se tem um microfone à frente, então se tem muita certeza que o que está a dizer e tem uma perspectiva de futuro, e o futuro não é para o ano, nem daqui a 2 anos, é daqui a 5 ou 10 anos. E nós sabemos que, mesmo com eleições, quando os projetos começam, não há ninguém que os retire. E, portanto, tem que haver alguma... O Serviço Nacional de Saúde, como a educação, tem que ter uma abrangência nacional muito grande, porque não pode um governo andar a fazer uma coisa e a oposição sempre a fazer o contrário, e depois, quando vai para lá o outro, em alternância democrática, vai acabar com uma coisa e começar outra. E, portanto, os países não andam. Não existe, isso assim não existe. E aí o ministro foi confrontado com aquilo que nós falávamos outro dia. Tu até discordavas, se bem se lembras, que é os médicos perguntaram-lhe se ele achava bem que os médicos acabassem a coisa e se fossem embora, não fossem obrigados a ficar cá, exatamente porque nós pagamos impostos. Ele disse, não, os médicos acham bem que não tiverem condições e vão embora. Bom, isto não é propriamente uma fase do ministro dizer assim, o importante é o médico, o cidadão que se dane. Se não tiver médico, não há problema que ele foi-se embora. Os países não se resolvem. As coisas não se resolvem assim. E o país não resolve o problema do Serviço Nacional de Saúde, assim.
Mas isso não é uma discriminação em relação a outros cursos?
Pode ser.
Ou a economia?
Pode ser. Pode ser uma discriminação. Mas tu queres ir ao médico. Qualquer cidadão quer ir ao médico. Qualquer cidadão quer ir à escola. Qualquer cidadão quer justiça. O resto, os cidadãos passam um bocado. Eles também querem ir à bola. Mas também não há futebol de primeira em todo lado. Eu acho que aqui não há discriminação. Há a saúde, a educação e a justiça, são basilares naquilo que é uma sociedade. E, portanto, são são coisas que têm que ser tratadas de outra forma.
E asseguradas pelo Estado, não é?
Asseguradas pelo Estado, em primeiro lugar. Aliás, eu acho que o Dr. Montenegro tem razão quando diz que o PS é o que está a favorecer mais e sempre mais favoreceu os privados. Eu acho que também tem razão. Portanto, vamos ser justos nisso. Porquanto, por exemplo, a ADSE não tem nada a ver com o Estado. Tem nada a ver com o Estado. Pois é, uma assistência, dos servidores do Estado. Mas aquilo tem 7 ou 8 listas, aquilo tem que ser bom para alguma coisa. E depois negocia com os privados. E tem que negociar em nome dos seus associados. Bom, e o que acontece muitas vezes é que há médicos do privado que, além de ir buscar dinheiro, ou seja, a ADSE, ainda querem levar do contribuinte mais algum. Há aqui exemplos em Coimbra. E se algum dia lhes pedisse para vir aqui, eu ter uma conversa com isso, se calhar não vinha, não é? Porque eram confrontados com isso. Mas adiante, isso é outra conversa. Agora, o que nós temos, por exemplo, há médicos que não aceitaram estar em Lisboa, por exemplo. Eu admito que o médico não aceita estar em Lisboa. Quanto é que custa uma renda de casa em Lisboa? Para ganhar 1.200 ou 1.500 euros, quanto é que vai pagar por uma renda de casa? 4, 5 mil euros, ainda é o pai que está a bancar, não pode, isto não existe. Portanto, tem que se criar aqui condições para que os médicos também tenham condições para viver em Lisboa. Mas Lisboa cresceu muito, marimbou-se até para a própria cidade, porque hoje há mais alojamento local de pessoas a viver no centro de Lisboa. Antigamente, quando eu ia a Lisboa, era uma maravilha, a Água da Prata, a Rua do Ouro, o Rocio, tudo aquilo era uma festa. E agora não, como chegou lá ao fim de semana, que é um completo desastre, não é? Aquilo que não se vê viva, alma, parece uma cidade fantasma. Mas se calhar no futuro é preciso começar a perceber, junto das cidades, não é preciso ser dentro da cidade, mas junto das cidades, devem ir hospitais, naturalmente, mas já com casas para os médicos.
Com alojamento.
Com alojamento próprio para eles, ou seja, para assegurar que o Serviço Nacional de Saúde e aos médicos, que têm boas condições de trabalho, mas têm boas condições também de chegar ao seu local de trabalho rapidamente. E, portanto, há aqui um conjunto de coisas que são absolutamente decisivas fazer, como são absolutamente decisivas fazer a construção para os estudantes, de habitação para os estudantes poderem estudar. Aliás, o Politécnico está a fazer, a Universidade também está a tentar. E acho que isto andou durante 30 anos esquecido. Alguém se lembrou disto? Mas alguém se lembrou que ia faltar os médicos nos ninguém se lembrou disto. E, portanto, ai Jesus, que agora é que isto é uma desgraça. Portanto, não há planeamento. E não estou a ver que o senhor ministro tenha capacidade para o fazer. Foi de Estado de Estado. É uma coisa de Estado de Estado, que agora está a gerir aquilo que está a Associação dos Hospitais Privados, também foi de Estado de Estado do Partido Socialista. Então, nós saibamos disto e portanto, há aqui coisas que são absolutamente decisivas e o Serviço Nacional de Saúde tem que ser defendido. E porquê? Também porquê? Somos nós que pagamos o Serviço Nacional de Saúde, são os impostos.
E é o direito essencial à saúde?
Exatamente. E outra coisa, se nós formos ao Serviço Nacional de Saúde e se for preciso comprar um aparelho de última geração, ele vai para lá porque somos nós todos a pagar, ou o Estado somos nós a pagar. E quando há alguma falha no privado, rapidamente vão ocorrer para o público porque ali já não existe. E se nós compararmos aquilo que é Portugal com outros, nos Estados Unidos e no Canadá e outros sítios, onde são os seguros de saúde, e quando acabam os seguros de saúde, eles são espantados, eu morro à porta do hospital. Eu quero lembrar aqui um médico, meu amigo, curiosamente, que era médico em febres. Um dia um cidadão chegou lá e disse, ah, eu tenho direito. E ele disse, não, o senhor aqui não tem direito nenhum, o senhor aqui só tem deveres. O senhor está a vir ao médico aqui, é Portugal, vive no Canadá, desconta no Canadá, é quem não desconta um tostão. Portanto, o senhor, por ser português, não tem direito a isto. O senhor não desconta aqui um tostão. O senhor só vem porque acabou o seguro de saúde. E agora vem aqui ao médico, porque é importante. Ah, porque eu... O senhor aqui não desconta um tostão. Isto é o hábito, é o mau hábito. Tipo, está na Suíça, está no Canadá, está nos Estados Unidos, está com um problema oncológico, está com um problema de saúde. Lá acabou o serviço, o seguro. Então vêm para aqui ser tratados. Bom, somos nós todos que estamos a tratar, somos nós todos solidariamente que estamos a tratar. E, portanto, se a saúde tem que se lhe diga. E não é só esta comissão, é importante, mas o Sr. Ministro, eu acho que se deve fazer uma coisa, fazer o contrário do Sr. Presidente da República. Estar sossegado no Ministério, conversar, trabalhar, estudar, juntar-se como conjunto de gente que perceba disto e que ao longo do tempo vá percebendo isto, e o Sr. Ministro não venha falar tanto, não vale a pena deixar correr o marfim, como costuma dizer. Porque quanto mais fala, mais se enterra. E, portanto, as pessoas já começam a questionar porque é que não têm médicos, porque é que os médicos saem, porque é que os enfermeiros saem.
Porque é que faltam as escolas?
Então, porque é que não vão estudar para a Inglaterra? Lá também podem estudar em Inglaterra, vão estudar por lá e já lá ficam. Não há problema, e os médicos também podem estudar para a Inglaterra e já lá ficam. Porque é que não vão? Porque aqui é barato. E depois vão ganhar dinheiro. Mas eu não... Pá, às vezes parece que eu sou contra a iniciativa privada. Eu não sou contra a iniciativa privada, muito pelo contrário, eu sou contra que os médicos estão no público e à tarde, de manhã no público e à tarde na privada. Não, ou estou numa coisa ou estou na outra. Ponto final para eu. Eu acho o serviço permanente dos médicos. É até por uma questão da defesa da sua própria dignidade. Eu acho isto é absolutamente decisivo. E da sua própria pessoa. Eu sou um médico. Não sou médico do público de manhã e do privado à tarde. E ainda se calhar, alguns, ainda têm uma clínica ainda ao fim da tarde. Ainda que, normalmente, os hospitais privados, como se chama, eu às vezes vou, às vezes também lá vou. Quando fui, quando diagnosticaram a DPOC, também fui a um hospital privado, fui a um médico bem conhecido, e ali funciona como se fosse, não é do hospital. Ele ali paga para estar ali ao hospital e, portanto, está a dar as consultas ali para pagar o hospital privado. Aqui há algumas questões que têm que ser devidamente tratadas para as pessoas não estarem aqui em logros. Agora que os hospitais privados têm tanta razão de existir como os públicos têm, agora não podem é dizer era para o hospital privado e agora de repente vai para o público e não paga nada. Não, no público, então se estava no privado, vem para o público tem que pagar. Se pagava no privado também paga no público, porque não há para pagar no público. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que têm que ser devidamente tratadas. Para as pessoas não estarem de forma sistemática a dizer mal, o Serviço Nacional de Saúde é isto e mais, e naturalmente que tem que haver uma política global do país que envolva as principais forças políticas para que se chegue aqui a uma conclusão. Não há situações, se são decisivas, a educação, a justiça e a saúde são decisivas. Eu, como nós vamos dizer, entendem-se ou organizem-se.
Vamos fazer aqui uma pequena pausa. O António Ataíde anda aí por aí fora a cantar bem Coimbra, não é?
Muito bem.
É muito bem, não é?
Fantástico, o António Ataíde é fantástico, portanto, e canta em português, que é uma coisa fantástica. Nós temos excelente música portuguesa, e ainda ontem, eu confesso, não sou muito amante de estar a ver aqueles programas, porque eu gosto de ouvir cantar, não gosto é do Paulo e de Chacha, depois daqueles tipos que estão para lá a comentar. Que alguns deles nem deviam comentar coisa nenhuma, deviam estar calados em casa e associadinhos da vida deles. Mas pronto, mas isto vende, dá palco, vende. E havia lá ontem a senhora, chama-se Marisa, se não me engano, dizer que era importante ele cantar em português e finalmente as pessoas, como ele está e vai a caminho da final, espero eu, uma das finalíssimas, espero eu, não sei como é que aquilo funciona, é cantar em português. Normalmente nós temos uma língua riquíssima, muito mais rica que o espanhol e que o inglês, muito mais rica. Muito mais. E é desesperante nós com a forma como damos pontapés na gramática e damos cabo da língua portuguesa, que ela tem que ser defendida. E, portanto, algum dia haver alguns programas de música para esta gente que canta só em português. E há milhares de músicas que podem cantar com arranjos ou piano ou violino, vão procurar, não sei o que, coisas bonitas, podemos fazer novas coisas. Se calhar algum dia uma televisão que faça isso, se calhar até tinha isso.
É por isso que vamos ouvir a Amália a cantar Coimbra.
Exatamente. É uma homenagem que fazemos à Amália para a Coimbra.
Coimbra, uma lição de sonho e tradição. O lento é uma canção e a lua a fagula. O livro é uma mulher e só passa quem souber e aprende-se a dizer saluda. Coimbra do Chopal ainda és capital do amor em Portugal ainda. Coimbra onde uma vez com lágrimas se fez uma história dessa tão linda. Ué. tão meiga que nos pôs os nossos corações a nu. Coimbra dos doutores, para nós os teus cantores, na fonte dos amores és tu. Coimbra, uma lição de sonho e tradição, o lento é uma canção e a lua facultar. O livro é uma mulher, só passa quem souber e aprende-se a dizer saúde. Uma mulher só passa quem souber e aprende-se a lisar.
E doemos esta conversa à segunda-feira. E agora, a propósito até do Mundial, aqui há vários países do mundo onde as coisas não estão muito bem.
Pois, não estão muito bem. E espera-se que a repressão não seja de tal modo para matar pessoas, porque quem... Quem gosta da liberdade, nós gostamos. Quem gosta de ter opinião, quem gosta que não o obrigue a andar vestido de forma nenhuma, cada um anda vestido da forma como quiser. Só na China que se usava uma farda, porque eram fardamentos para toda a gente aqui há anos, modo 7-1. E agora continua aquilo, Xi Jinping. O Irão, que as mulheres coitadas são tratadas abaixo de cão, não podem ser seu marido, senão são, começam tipo qualquer a dar-lhes umas chibatadas.
Aí houve uma informação falsa, não é? No Irão.
Mas aquilo
tinha acabado a polícia dos costumes e
afinal... Aquilo já não para mais. Aquilo já não para mais. Nem no Irão, nem na China, aquilo não para mais. E, naturalmente, a rapaziada agora vai-se começar a virar para a Índia, não é? Não há ninguém, os empresários nunca se viraram para a Índia, exatamente porque há ali uma grande conflitualidade entre a Índia e o Paquistão, e de repente eles entendiam-se e começava toda a trolha, e lá iam as empresas, todas para a falência ou com um grave problema. Neste momento, a instabilidade que existe na China é uma instabilidade enorme. E a China, aquilo que tem mais medo, naturalmente, é a deslocalização de empresas. Para além de que a Índia, se morrer mais uma rapaziada... com Covid ou outra coisa, qualquer já estão habituados. Portanto, aquilo é muita gente e muita gente a viver muito mal.
Aliás, não se ouve falar de Covid na Índia, mas deve existir.
É capaz de existir. Eles já nem falam para não se assustarem. E, portanto, como a China está, e como agora tem aquelas convulsões sociais, as pessoas estão fechadas, e que por haver 40 pessoas ou 30 pessoas, vejam lá, 40 pessoas numa cidade tem de 14 ou 15 milhões, aparecerem 40, fecha tudo. Aquela economia da Índia é uma completa desgraça.
Da China.
É uma desgraça. A Índia, pacificada, como está, se houver ali alguma coisa com o Paquistão que permita não haver grandes problemas, muitas empresas vão naturalmente deslocar-se para a Índia, porque, para dizer, como dizia aqui o meu amigo Fernando Brás, foi buscar, ele encomenda o almoço, por exemplo, ele encomenda o almoço, vem-lhe o trazer a casa, custa 2 euros e dá para 2 refeições, não é? Não vale a pena, não é? Estamos a conversar, se dermos mais dinheiro aos indianos para trabalhar, eles mais trabalham, mais produzem, não é que seja explorado no trabalho, produzem mais, porque o ordenado lá, se ele mandou vir 4 Coca-Colas, 4 águas, mas não sei para comer, pagou 1,80€, ou equivalente a 1,80€. Se isso fosse mais perto, eu também ia para aí.
Também lá ia almoçar.
Também lá ia almoçar. E ela dá uns treininhos baixos e tal, e aquela coisa ajeitava-se. Bom, e portanto...
Mas sabes que a Índia trabalha muito com os Estados Unidos, nomeadamente claro, a nível da saúde, porque complementa o horário noturno. A Índia consegue fazer o horário noturno dos Estados Unidos.
Sim.
Então exames para ver isso tudo pela telemedicina estão a trabalhar na Índia, e muito mais barato, de certeza, a fazer serviço nos Estados Unidos.
E porque a Índia também tem um trabalho tecnológico absolutamente decisivo, tudo que seja, que nós chamamos de tecnologias dos das grandes tecnologias, são todas da Índia, aquilo é perfeitamente fabuloso. Portanto, o problema ali que ainda subsiste na Índia são as castas, umas castas vivem bem, outras castas vivem mal. E, portanto, mas isto é uma questão cultural, não há volta a dar, não vale a pena estarmos a inventar que isto, temos que mudar esta história toda, que não muda. Tenho uma alguma fé, digamos assim, que a deslocalização de algumas empresas deixe de ser para a China, mas seja para a Índia, nomeadamente para poder dar mais qualidade de vida àquelas pessoas da Índia, aos trabalhadores, e têm todas as
condições. E se vierem para Portugal também é bom. Se vierem para Portugal...
Portugal já tem que pagar bem aos seus próprios, às suas próprias empresas. Aliás, nós paga-se tão bem ou tão mal, e nós, as nossas empresas têm tanto ou tão pouco lucro, e não quer dizer que seja só com a qualidade dos trabalhadores portugueses, as empresas iam dizer que não, que só de IRC os empresários portugueses enviam para os offshore 630 milhões de euros. Portanto, ninguém controla isto. Ou seja, como é que se ganha aqui o dinheiro e os lucros vão para offshore? E as offshores nunca se sabe para que é que servem. A ver, não estamos aqui a criar dúvidas nenhumas, mas é importante saber para que é que servem. Porque é que acontecido aqui os 630 milhões de euros de lucros de empresas portuguesas para offshores? Como é que isto é possível? Bom, algum dia as finanças e a entidade tributária têm que explicar como é que esta coisa é.
Mas já apanharam aí uma rede que fugia ao IVA. Fugiu ao IVA assim, porque é depois offshore.
300 milhões, então o que é isto? 300 milhões, então acabavam com empresas, fechavam, iam buscar o IVA, voltava a fechar, voltava à primeira, voltava às outras, estava sempre a fechar aqui. Portanto, foram 300 milhões, no mundo inteiro passou os 2,2 mil milhões de euros, portanto é uma coisa simples. E portanto é uma rede bem montada, não é? É uma rede tão bem montada que chega a este desfalque enorme. Isso foi apanhado agora. Mas voltando aqui, não vale a pena estarmos a falar disso, porque não é só isso, 2,2 milhões de euros para fugir ao IVA, e mais 630 milhões para offshore, 300 milhões daqui, mais 630 já são quase mil milhões de euros, que não estão na economia portuguesa. E, portanto, estas coisas são complicadas, são como são, e a justiça, a polícia está para investigar e a justiça está para julgar. Mas, na realidade, há aqui uma coisa que me parece absolutamente importante e decisiva, que foi a informação que a CIP votaria favoravelmente...
O Orçamento de Estado.
O Orçamento de Estado para 2023. Ora, se próprios patrões acham que é um bom Orçamento Geral do Estado e que votavam a favor... Porque é que outros votaram contra? Aqui qualquer coisa que não está a funcionar bem. Que não está a funcionar bem. Ou seja, a política em Portugal está toda virada de patas a bata, está tudo virado ao avesso. E depois eles dizem, os socialistas é que fazem é mais para uma empresa privada que os outros. Porque é que socialistas e social-democratas? É bom não esquecer que o PS tem socialistas e social-democratas. Não tem liberais, isso não tem. Poderá ter um ou outro, mas desaparece um bocado aqueles socialistas dizem. São à direita e pouco ao centro. Mas, na verdade, para que o patrão dos patrões, para que os patrões digam que este Orçamento Geral do Estado é bom, é porque, na realidade, corresponde, não é àquilo, não é à riqueza dos empresários, que eu acho que devem ser ricos, eu acho que devem ganhar dinheiro, é à riqueza do país. Quando eles dizem que é necessário e que aprovam isto, é a riqueza do país, não é a riqueza só de uns, é a riqueza do país. Porque os empresários só serão ricos se pagarem bem, e se o país for rico, se o país for pobre, não enriquecem nada. Porque nós lembremos que depois da era do Passos Coelho, quando houve muita, e o Passos Coelho disse que vinha aí o diabo e tal, apostou-se muito.
Veio a Troika.
Veio a Troika, e depois vinha o diabo. Quando o PS, quando o Costa ganhou, perdeu as eleições, mas fez governo, aquelas tais contradições... mas que existem, e a nossa Constituição que o determina assim, até mudar, é assim que funciona. A verdade é que foi o consumo interno, foi a despesa, nós pagarmos coisas entre nós, pôs a economia no ar, não foi a afogar, foi a dar mais dinheiro às pessoas, para as pessoas poderem viver um bocado melhor. Porque quem não vive bem, quem não pode gastar dinheiro, só está a meter ao saco, mais tarde ou mais cedo vai sofrer com isso. Não há volta a dar, o dinheiro não é para gastar, não é para tirar fora, não é para gastar mal. Aliás, ainda sou do tempo que era o aforrar. Porque a família havia um orçamento, só podia ir até ali. Os meus pais aforravam, chegava ao fim do mês, só se podia gastar até ali. O resto era para aforrar. E bem, nós conseguimos dar a volta, o país conseguiu dar um bocado a volta desta forma. Agora, naturalmente, se a CIP diz o patrão, é porque isto naturalmente será um bom orçamento. Claro que nós temos...
Mas nesta altura do campeonato, os orçamentos têm que ser navegar à vista, não é? Com as inflações, com...
Mas até nem há, eu acho que... Eu acho até que o governo, segundo se diz, e diz, e as finanças e as estatísticas, que tem os largos milhares, milhões de euros para fazer face a problemas estruturais que as famílias e empresas possam ter... É evidente que é um bocado navegar à vista. De repente, agora, o Putin passava-lhe uma serpentina e fazia a paz. Ou aumentava ainda mais a capacidade de guerra com bombas, com armas nucleares. Se ele parasse a guerra, melhorava tudo. E as pessoas até ficavam muito mais à vontade para gastar. Se calhar o petróleo era mais barato, se calhar a gasolina era mais barata, o gasóleo era mais barato, a economia outra vez voltava, outra vez na Europa... Mas o Putin não deu, acho que não está para aí virar. Mas se eu fizesse ao contrário, se aumentasse a capacidade bélica, isto ainda vai ficar pior. Ou seja, porque as famílias têm que perceber, os portugueses, a Europa tem que perceber, que quando ouço alguém dizer que estamos a dar para a Ucrânia, não estamos a dar para os nossos, nós podemos ajudar os nossos e ajudar a Ucrânia, é que a Ucrânia é o tampão daquele imperialismo. Aliás, ontem o Bielorrusso já falava eles, ucranianos e polacos, veja lá o Bielorrusso, que é outro ditador de Mechela, um país imenso, mas outro ditador, já fala na Polónia. Ora bem, a Polónia, porque eles acham que a Hungria está feita com eles e que os ajudam. Portanto, isto é muito complicado da cena internacional. E quando nós dizemos que é importante ajudar os ucranianos, é decisivo ajudar os ucranianos, e a reconstrução, porque é um tampão ali um imperialismo. E coitados, eu não queria estar na pele na daquela pele, gente.
Né? E agora com o inverno, não é?
E agora com o inverno é uma completa desgraça, quando nós podemos ligar a lareira, que lá nem janelas têm, para poder aquecer, porque está tudo partido, tudo estragado.
E mas depois de aprovado aqui... o orçamento, houve uma remodelação governamental, não é?
Claro, mas...
Para mudar as linhas...
Olha, quem está mal muda-se. Esta coisa de andarem um tipo ser ministro e andar um secretário de Estado a dizer o contrário do ministro, e só foram embora porque havia remodelação argumental. Isto, aliás, eticamente era provável. O seu secretário de Estado não concorda, vai-se embora. Não tem mais nada que fazer. Diz, olha, eu sou ministro, eu não concordo com o que o senhor está a dizer, o senhor está a fazer, então vou-me embora. E o outro diz, já mesmo, vou-me embora. Pronto, aparecem outros, olha, por problemas de saúde, ou problemas de família, ou não sei, temos outras coisas, fazemos aí um convite, bom, viemos, vamos embora. Que é assim que acontece, não vale a pena estarmos aqui a fugir às questões. Era o que aconteceria connosco. Vão-se embora. Então, o que é dramático nisto é que as pessoas discordam e continuam lá. Bem, aliás, o Ministro da Economia, quando discordou do Ministro das Finanças, eu não sei qual é que devia ter ido embora. Ou um ou outro, ou os dois. Claro, mas não pode ir os dois, nem um nem outro, nem pode ir os dois. Aqui é diferente. São duas pessoas de topo em dois ministérios fantásticos, porque o Ministério da Economia e das Finanças são sempre em guerra, ponto final. Nós lembramos um dia, quando uma vez um governo fez o ministro da Economia e das Finanças. O da Economia quer gastar e das Finanças quer retrair. Como é que alguém pode ser o ministro da Economia e das Finanças? Hoje acorda o ministro da Economia, é para deitar fora. Amanhã acorda o ministro das Finanças, porque já é parvo, mas eu sou parvo, agora vou tirar o dinheiro da economia.
A Maria Patroa e a Maria Sepeira.
A Maria Patroa e a Maria Sepeira, exatamente. Portanto, isto não é possível, nós só temos que gozar com isto. Quando há uma rapaziada que defende que o Ministério da Economia e das Finanças devia estar junto. Porque não existe isso em lado nenhum do mundo e não é agora aqui que existe. O ministro da Economia, a obrigação dele é querer mais dinheiro. Aliás, o Correia de Campos, que foi Ministro da Saúde, que eu não gostava muito, mas enfim, reconheço que é um académico de prestígio, ele diz que a saúde foi transformada numa Secretaria de Estado das Finanças. Porque também se pode gastar, mas não se pode gastar indiscriminadamente. E, portanto, as finanças e a economia têm que estar ali sempre a conversar para saber o Ministro das Finanças a esticar a corda para ir buscar mais algum, o Ministro da Economia esticara, os Ministros das Finanças, isto é como em casa.
E as famosas cativações, portanto, só gastam-se a gente deixar as finanças deixarem, não é? Foi uma das políticas do Centeno.
Não
é?
Claro, o Centeno governou bem, governou com cativações, não tem outra solução, as cativações é para ficar com dinheiro em caixa, para poder, se o país está aflito numa determinada altura, é para que se calhar ele tenha a perspectiva que o petróleo, lembremos que o petróleo esteve no tempo do Passos Coelho a 175 euros o barril e o gasóleo estava a menos de 1 euro ou 1 euro. Mas também, vamos ver, a situação internacional era diferente. Agora está a 60 cêntimos, 80 dólares por barril. E outro dia fui meter gasóleo, era 1.7. Disse isto afinal está barato, eu já paguei a 2 euros e afinal está mais barato. E tipo, até parece que está com o depósito cheio. Mas a verdade é essa, é que as coisas são o que são. Há coisas que não podem, são difíceis de resolver. E é o tempo que as vai resolver. Não escusar dizer que amanhã, com um estalar de dedos, as coisas resolveram-se. Não se resolvem. Agora, eu tenho alguma confiança no governo, mas também quero ter confiança na oposição. Ou seja, que apresentar propostas. Eu acho que a oposição já tem até medo de apresentar propostas, porque vem o governo e o Costa e diz, dá o dobro daquilo que eles pensam que podem dar, não é? E, portanto, ou há um desconhecimento daquilo que é o país, e isso é complicado, ou então só há umas propostas feitas ad hoc, alguém se lembrou de fazer aquela proposta e depois, quando deu conta, o governo está a apresentar outras propostas diferentes para melhores. Isto não é saudável para a política em Portugal. Vamos ter um governo, uma oposição que faça oposição. Só dizer mal não existe, não adianta, as pessoas não querem, porque não sei o que é a saúde, porque a educação, e depois fazem passar coisas falsas na educação e obrigam o ministro a vir cá, tem que ver o ministro dizer que é tudo falso, nada aquilo é verdadeiro.
É tudo chamado às comissões parlamentares.
E depois as comissões parlamentares, aquilo é de qualquer maneira, que é só para animar uma rapaziada. E portanto não vale a pena estar a animar a rapaziada nas comissões parlamentares, as comissões parlamentares são para trabalhar a sério, e é por isso que os deputados lá estão, ganham o seu dinheirinho e que devem trabalhar a sério. E às vezes esta coisa de ir à terça e vir à quinta, tem que se diga, porque eu não estou a ver, eu trabalho ao fim de semana, não percebo algumas coisas, como é que se trabalha ao fim de semana, mas isso é outra conversa.
Fazes trabalho político ao fim de semana.
Exatamente, às vezes. Eu, durante anos, tive deputados que nunca fizeram trabalho político nem um dia, quanto mais ao fim de semana.
Então é por isso que dizemos adeus e até à próxima segunda-feira.
É, até à próxima segunda, boa semana, adiós, adiós, ouvidas em Rudebaia, como vamos acabar, tem a ver com o país, tem a ver com a académica, tem a ver com todos nós, é bom que o nosso distrito de Coimbra e região de Coimbra não perca tanta gente como tem perdido, mas as pessoas quando não estão bem num sítio saem naturalmente.
Muito obrigado pela atenção. Boa semana.
Este amor não tem grades, fronteiras, barreiras, muro em Berlim. É um mar, é um rio, é uma fonte que nasce dentro de mim. É o grito do meu universo, das estrelas para onde eu regresso, onde sempre
esta música paira.
Este amor é um pássaro livre voando num céu azul, que compôs a mais bela canção deste mundo, de norte a sul. E as palavras que uso em refrão fazem parte da mesma canção que ecoa,
ecoa nas galáxias da minha ilusão. Adio, adio, auf Wiedersehen, goodbye. Amore, amour, meine liebe Lover.